as águas da Amazônia, elas detêm uma biodiversidade incrível, das maiores do planeta. São muitas espécies que só acontecem na Amazônia. E, além disso, são ecossistemas, né? Os rios, os lagos, as áreas alagáveis, os igarapés, que são os pequenos riachos, eles são fundamentais para as populações que vivem nessa bacia. Não só que vivem ali, mas em outras partes do globo também.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alessandra Romano e este é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Proteja Brasil. Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas do país. Nesta temporada do podcast, a gente vai falar sobre a proteção dos ambientes aquáticos na região amazônica. Ao longo dos próximos episódios, vamos aprender mais sobre o impacto das rodovias, hidrelétricas e do garimpo nos rios amazônicos, entender como funciona a gestão das águas transnacionais e debater quais serão os principais desafios a serem enfrentados em 2023. E para começar, a gente quer te convidar a refletir um pouco mais sobre a proteção dos ambientes aquáticos de maneira mais ampla e também no contexto das áreas protegidas. E para isso, vamos lembrar o que são as paisagens aquáticas.
As paisagens aquáticas ou áreas úmidas na Amazônia basicamente são as superfícies cobertas por águas, né? Assim como rios, lagos e afins, e também incluem aí as áreas sujeitas a inundações periódicas ou mesmo inundações permanentes, que são áreas vegetadas, né? Como é o caso dos igapós e várzeas, né? Que são florestas inundáveis. Existem também formas de campos, né? Campos ou áreas de savanas inundáveis, mesmo ambientes como buritizais ou outras formas que se apresentam, né? A diversidade de ambientes e também de tipos de vegetação que estão relacionadas a esses ambientes aquáticos, permanentes ou inundáveis periodicamente.
Esse é o Carlos Durigan, diretor da WCS Brasil, uma organização da sociedade civil que desenvolve soluções técnicas e científicas para a conservação de paisagens naturais.
A gente tem muitos estudos hoje que mostram a extensão dessas áreas na Amazônia, né? Com a ajuda aí de imagens de satélite e radar, né? Existem estimativas que variam bastante, né, entre 20% chegando até próximo de 30%, dependendo do estudo, mostrando esse percentual para total da Amazônia. Então, pelo menos, digamos assim, 20% da Amazônia são áreas de paisagens aquáticas ou áreas úmidas, né? E essas áreas são de extrema importância para a manutenção dos ciclos biológicos da região, para manter os serviços ecossistêmicos e ao mesmo tempo, suprir as pessoas, os que vivem na região, de diversos recursos naturais. O principal deles é o pescado, né? Que é a principal fonte proteica de toda a região amazônica.
Um dos principais pontos característicos que difere as águas amazônicas de outras regiões são os tipos de águas. Nos anos 1960, o pesquisador Harald Scioli listou mais de 100 tipos de água na região.
Normalmente conhecemos três, porque são didáticas: águas pretas, claras e brancas. Mas são mais de 100. Se a gente classificar, né, por diferentes critérios físico-químicos, né, Scioli resumiu ali para facilitar a vida da gente.
Esse é o Guilherme Estupinhan, especialista em recursos pesqueiros da WCS Brasil. Ele também trouxe outros aspectos característicos da região amazônica quando falamos em ambientes aquáticos.
Uma coisa que é marcante daqui da região, que tem outras áreas, mas aqui é muito, muito característico, é o pulso de inundação. Esse movimento das enchentes, das secas, né? É muito regular, né? Ele varia em tamanho, né? Por exemplo, aí já entra a questão de mudanças climáticas, porque estamos nos últimos 20 anos, por exemplo, a gente concentrou nesses últimos 20 anos os eventos mais extremos, né? As maiores secas e as maiores cheias, desde que temos registro, né? Mas quase 120 anos de registro. Então, essa é uma característica muito importante daqui, né? E Eu acho que outra é a diversidade de peixes, né? A diversidade de peixes e fauna aquática é outra característica muito importante.
Outro assunto pouco falado quando tratamos de região amazônica, mas muito importante, são as áreas de água salgada.
Sim. Muito importante. É uma região que da Amazônia que a gente esquece que é a Amazônia.
E sobre isso a gente conversou com o Cláudio Maretti, pesquisador e consultor especialista em áreas protegidas e relações entre sociedade e natureza.
A Amazônia é o conjunto de ecossistemas aquáticos mais importante do mundo. E também o volume de água e de sedimentos mais importante despejado do continente no mar. Isso gera, na zona costeira da Amazônia, uma condição muito interessante de desenvolvimento de ambientes de transição, que assim como as várzeas nas águas interiores, nas águas costeiras, os manguezais, os apicuns, os campos submarinos, também sedimentos, muitas vezes de funcionamento entre marés, que às vezes podem estar expostos na maré mais baixa e submersos na maré mais alta, mas principalmente os manguezais, isso faz com que essas áreas de águas normalmente salobras, porque são na zona de transição terrestre para o ambiente marinho, mas influenciadas pela enorme quantidade de água doce e de sedimentos trazidos pela bacia do rio Amazonas, faz uma condição muito especial em termos de produtividade, de interesse ecológico.
Os estuários, deltas, os manguezais e outras zonas costeiras, mesmo aquelas onde a salinidade do mar é mais baixa e onde não há necessariamente a mistura de águas, são áreas extremamente produtivas.
São áreas de acumulação, de reprodução e de produtividade primária também. Os manguezais, em particular, são ecossistemas de múltiplas funções. Essas funções se associam desde a produtividade primária até o esconderijo, até o refúgio de áreas para reprodução e para crescimento de espécies marinhas. Esse refúgio, ele é fundamental e por vezes serve para espécies que usam também o estuário ou até os trechos de curso d'água interior de água doce. E nesse processo de interação se viabiliza o ciclo de vida de um conjunto muito significativo de espécies aquáticas, aí no caso falando já de espécies de água doce, estuarinas e também marinhas.
Segundo Maretti, o conjunto de manguezais da região da Foz da Bacia do Amazonas é talvez a área mais expressiva de manguezais bem conservados do mundo. É uma área que vai da região da Guiné Francesa e Suriname, passando pelo Amapá, Amazonas, Pará e cuja influência chega até próximo do rio Parnaíba, já entre Maranhão e Piauí. Toda essa faixa de manguezais sofre a influência da bacia amazônica, em termos de salinidade, sedimentos, nutrientes, de matéria orgânica e também da interação das espécies, que podem usar ambientes costeiros, marinhos, estuarinos e fluviais para o seu ciclo de vida.
Os manguezais, eles são ambientes muito restritos, porque eles são localizados na margem entre os continentes e o mar. São ambientes de transição, porém de uma importância superlativa, tanto em termos do acúmulo de carbono, da vida, como já mencionado, mas também da proteção frente às mudanças climáticas e à subida do nível do mar, que já estão acontecendo. Também são fundamentais para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento da qualidade de vida de um conjunto muito significativo de comunidades costeiras. Comunidades essas que se desenvolvem historicamente nessa zona pela oferta de alimentos e de outros elementos importantes para a sua reprodução socioeconômico-cultural.
As áreas protegidas já foram criadas sempre com uma visão terrestre, para proteger terras e florestas, que também, por sua vez, protegem águas, mananciais, né? Mas são poucas as áreas que tu tem uma noção de que ela protege realmente grandes porções aqui na Amazônia de área aquática. Mamirauá é uma delas, Redesse, Pegaçu, Purus é outra, que protege as grandes várzeas da região do Meio Solimões e Baixo Purus.
Esse é mais uma vez o Guilhermo, da WCS Brasil. Segundo ele, não faz sentido proteger um rio sem proteger a área terrestre, e vice-versa, já que as paisagens aquáticas e os ambientes terrestres estão conectados por toda uma dinâmica de utilização do espaço, como explica o Carlos Durigan.
Por exemplo, a floresta, ela tem um papel primordial no provimento de abrigo e de alimento para a maioria dos organismos, né? E são as florestas inundáveis, são de extrema importância, né? Principalmente nos períodos de cheia, justamente para suprirem os organismos aquáticos desses recursos, né? Abrigo e alimento. Então, essa relação que existe entre os ambientes é de extrema importância, assim como ambos, né, ambientes, florestas de terra firme e florestas de áreas inundáveis, também possuem um papel importantíssimo na retenção e manutenção de diversos gases, né, além da própria umidade. Como nós temos visto em muitos estudos atualmente, que a floresta também coloca na atmosfera uma quantidade imensa de água, né, de umidade, e isso é importante para a regulação do clima, para balanços de chuvas, não só na região, mas também em outros biomas de toda a América do Sul. Então é uma dinâmica que existe entre ambientes de terras firmes, né, e também de áreas alagáveis, que é muito complexa e de muita interdependência e que acaba servindo de base para a constituição da riqueza que nós temos em termos de patrimônio natural em toda a região amazônica.
As áreas protegidas são um dos instrumentos mais eficazes para a proteção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade na Amazônia. As unidades de conservação federais e estaduais declaradas ocupam mais de 30% do bioma e as terras indígenas mais de 20% da Amazônia legal. Mas os conceitos de conservação, como vimos, são predominantemente terrestres.
Os ecossistemas aquáticos da Amazônia estão protegidos. Estão mais protegidos do que a maior parte de outras zonas terrestres e águas interiores do mundo. Mas, como a Amazônia é o conjunto de ecossistemas mais importante do mundo, eles não estão suficientemente protegidos por erros conceituais e também por esse enfoque prioritário nos ambientes terrestres.
Aqui novamente ouvimos o Cláudio Maretti.
Do ponto de vista da conservação, a gente consegue incluir as áreas menores, rios menores e, portanto, bacias inteiras. Mas quando se trata de rios maiores, com processos ecológicos importantes, como, por exemplo, a migração de grandes bagres em centenas, talvez milhares de quilômetros, aí como é que a gente pode dizer que um rio ou um trecho de rio está protegido se nós não protegemos a montante e a jusante? Então, os conceitos precisam melhorar, precisamos inovar em termos de desenho e também de gestão. Por exemplo, dando maior atenção à questão da variação entre a época de chuvas e a época de seca. E também a interação com as pessoas, já que tradicionalmente os povos tradicionais e a colonização ocupa mais a beira dos rios do que outras áreas. Então, para conservar a beira dos rios, é fundamental trabalhar na perspectiva do uso sustentável com as comunidades locais.
Um estudo publicado em 2020 pela revista Science mostrou que ações de conservação ambiental na Amazônia que dão prioridade aos ambientes aquáticos podem ser até 6 vezes mais eficientes do que aquelas que centram esforços na proteção das espécies terrestres. O trabalho foi feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Lancaster University, do Reino Unido, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Uma das pesquisadoras responsáveis por esse estudo é a Cecília Gontijo Leal, que foi a primeira voz que a gente ouviu aqui, lá no comecinho deste episódio. Além de pesquisadora da Lancaster University, ela é integrante do Comitê Gestor da Rede Amazônia Sustentável e nos contou que a própria ciência e os acadêmicos tratam e veem os ecossistemas terrestres e aquáticos de uma forma separada. Ou seja, Muitas vezes, as pessoas que estudam ambientes aquáticos só pesquisam esses ambientes, sem considerar as conexões entre eles e o ambiente terrestre. Da mesma forma, quem estuda os ambientes terrestres não vê as implicações que os ambientes aquáticos podem ter para eles.
Eu acho que vem da nossa forma de separar, né, esses ecossistemas como unidades, caixinhas individuais e que não se conectam e que, na verdade, assim, na forma como as coisas funcionam e como os ecossistemas, eles estão totalmente conectados. Então, vem da dificuldade, de uma certa forma, que é trabalhar com mais de um ecossistema numa mesma perspectiva. É um desafio maior. Não é que seja impossível, mas é mais desafiador. Então, acaba que a gente, os grupos de pesquisa, de ação, de planejamento, eles veem isso de uma forma separada pelas limitações, pela conveniência das abordagens. A gente se guiar por um ecossistema terrestre, esperando que ele vá resultar também numa proteção suficiente para o aquático, não funciona pelo simples fato deles serem bastante diferentes. E alguns fundamentos muito básicos que regem os ambientes aquáticos, eles são diferentes dos ambientes terrestres. Quando a gente planeja uma proteção ao ecossistema aquático, a gente tem que olhar de uma forma muito mais ampla. Não dá para a gente olhar só para um pedacinho ou para um determinado trecho de rio, porque os impactos vêm tanto de baixo quanto de cima. É um ambiente que está em movimento, o que é uma diferença do ambiente terrestre. Basta pensar, por exemplo, muitas vezes o planejamento, delimitação de áreas de unidade de conservação, por exemplo, ela considera um trecho de um rio e não considera as cabeceiras. Então, às vezes, tem uma proteção de uma parte de uma bacia hidrográfica, mas as cabeceiras estão todas do lado de fora, em áreas urbanas ou áreas agrícolas. Então, embora o curso médio dessa bacia hipotética esteja dentro de uma área de conservação, todos os impactos estão vindo de cima. Esse é um exemplo básico que mostra que a forma de pensar e avaliar a proteção e dos ambientes aquáticos, ela é bem particular. Por isso que o olhar e as iniciativas a partir só do terrestre, elas são insuficientes para garantir a proteção da biodiversidade aquática.
A Cecília disse que os custos de um planejamento de conservação que considera os dois ecossistemas praticamente não mudam em relação àqueles que só consideram as espécies terrestres. E o custo-benefício é maior, porque não traz prejuízo ao ambiente terrestre e gera muito mais benefícios para o aquático.
O que isso significa? Significa que consegue, através desse planejamento integrado, proteger muito bem as espécies terrestres, tem uma diferença mínima em relação ao planejamento que só foca nas espécies terrestres e ainda assim tem um aumento, um ganho muito grande na proteção das espécies aquáticas, de até 600%. Então, de no mínimo dobro até 6 vezes mais proteção às espécies aquáticas, enquanto as espécies terrestres não vão sofrer uma perda, se elas não vão ficar desprotegidas por esse planejamento integrado.
Então, por que isso não é feito?
Eu acho que uma das principais limitações é a falta de dados aquáticos, principalmente, porque um grande limitante do planejamento, da conservação, é a existência de dados sobre a distribuição das espécies, que é o dado principal. Então, assim, a gente conhecer onde as espécies estão é um dado fundamental. E, principalmente na Amazônia, nos sistemas tropicais em particular, nos sistemas aquáticos, comparativamente aos terrestres no mundo todo, a gente não tem essa cobertura, essa informação muitas vezes não existe. Então, tem esses dados, o planejamento ele é feito com os dados que são existentes. Então, os grupos aquáticos eles são menos estudados, as espécies aquáticas são menos estudadas que as espécies terrestres. Então, a gente conhece muito mais da distribuição das aves na Amazônia do que a gente conhece sobre a distribuição dos peixes. Então, acaba que o planejamento e a conservação ela é feita com a melhor informação disponível. Mas é importante a gente saber até que ponto essa melhor informação disponível ela está representando todo ou não, né? Não que seja inválido ou não necessário seguir com o melhor disponível, porque até a gente ter um conhecimento amplo de todos os grupos ou distribuição, pode ser tarde demais, certamente seria tarde. Então a gente tem que ir avançando, mas entendendo que se a gente faz um planejamento da conservação com foco só, seguindo esse exemplo das aves, ele tem uma limitação em representar os peixes, os invertebrados aquáticos. Então, saber até que ponto a gente está deixando de pensar ou a gente não está incorporando esses outros grupos de biodiversidade é fundamental.
O sétimo maior rio do mundo em volume de água. O maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas. Banho três países: Brasil, Colômbia e Venezuela. Na Colômbia, onde fica minha nascente, sou chamado de Rio Guania. Corro na direção nordeste e depois sul, carregando em minhas águas uma grande quantidade de matéria orgânica, o que torna minha cor escura. E por isso, ao entrar no Brasil, recebo o nome de negro. Eu sou o Rio Negro. No século XVI, fui muito utilizado pelos espanhóis como acesso de suas colônias no continente americano para o Oceano Atlântico. Com a independência do Brasil, meu curso d'água manteve sua importância. Além de delimitar o território nacional, fui fundamental para a criação de uma identidade nacional entre as populações indígenas e ribeirinhas dos meus arredores. Nas décadas seguintes, mantive meu papel na infraestrutura e no desenvolvimento da região norte. Minhas águas são utilizadas para o transporte de passageiros e também são uma das grandes atrações turísticas da Amazônia. Tenho cerca de 2 mil quilômetros de extensão, sendo que mais da metade está no Brasil. Sou navegável por 720 quilômetros acima da minha foz e posso chegar até apenas 1 metro de profundidade em tempo de seca. Transbordo na estação das chuvas, inundando as regiões ribeirinhas, em distâncias que vão de 32 até 640 quilômetros. Em junho de 2021, o nível das minhas águas atingiu a máxima histórica de 30 metros de profundidade. Próximo a Manaus, que se ergue em minha margem esquerda, forma um estuário de cerca de 6 mil quilômetros de largura no encontro com o Rio Solimões. Esse é considerado um dos mais belos eventos da natureza, o chamado Encontro das Águas. As águas barrentas do Solimões não se misturam com as minhas, numa faixa que se estende por cerca de 6 quilômetros, formando um belo contraste de cores. Quando finalmente nos unimos, passamos a ser Rio Amazonas. Mas estou perdendo meu vigor. Minha sub-bacia perdeu mais de 360 mil hectares de superfície de água desde 1985 até 2020, o que significa menos 22%. Essa redução da superfície de água é maior nas áreas de vazas, mas também há sinais ao longo da minha planície. Uma das principais razões, segundo os pesquisadores, é o aumento da temperatura e de secas na região. São as mudanças climáticas promovendo seus efeitos diretamente sobre mim.
Em fevereiro de 1971, aconteceu na cidade iraniana de Hansar a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, que ficou conhecida como Convenção de Hansar. Ali foi estabelecido um acordo para as ações nacionais e para a cooperação entre países, com o objetivo de promover a conservação e o uso racional de áreas úmidas no mundo. Em vigor desde dezembro de 1975, esse acordo foi adotado legalmente pelo Brasil por um decreto de 1996. Atualmente, 172 países são signatários.
É importante destacar que naquela época, ou seja, 1970, a população do planeta era de 4 bilhões de pessoas e nós estamos nos aproximando de 8 bilhões de pessoas, o que significa que a pressão sobre os ambientes, de uma maneira geral, e em particular sobre as áreas úmidas, aumentou e tende a continuar aumentando em relação à mesma proporção do aumento populacional.
Essa é Maria Tereza Piedade. Ela é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, coordenadora do Grupo de Pesquisa Mauá, Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas e membro eleito da Academia Brasileira de Ciências.
O objetivo principal da Convenção de Ramsar foi a proteção de áreas úmidas, considerando árvores migratórias, especialmente na Europa, por exemplo, onde os países são pequenos e, obviamente, bichos como pássaros não respeitam os limites políticos. O que acontecia é que aves migratórias encontravam em alguns dos países condições de áreas úmidas inapropriadas. Isso estava colocando em risco as populações. E então se decidiu fazer um acordo internacional para que houvesse uma proteção conjunta desses ambientes aos quais muitos organismos têm acesso em diferentes períodos do ano. Então foi em 1971 criado esse grupo do Ramsar. Rapidamente ficou evidente que os preceitos iniciais da Convenção de Ramsar não seriam aplicáveis da forma como estavam para todos os países, dadas as diversas categorias de áreas úmidas existentes e também dos diversos grupos de organismos dependentes delas que deveriam entrar, talvez, em consideração, além de aves. E com isso, então, cada país começou a tentar desenhar e fazer a categorização mais esmiuçada de suas próprias áreas úmidas, e coube ao Brasil essa tarefa também, consideradas as dimensões e o fato de que nós temos, dentre as áreas úmidas mundiais, algumas das mais impressionantes e expressivas em termos de área, como a Amazônia, que contém 30%, e o Pantanal, que é a maior área úmida contínua do planeta, com quase 200 mil quilômetros quadrados.
A Maria Tereza nos contou que houve muita resistência para incluir as áreas úmidas no atual Código Florestal Brasileiro, que é de 2012. Em parte, isso aconteceu por conta da falta de uma categorização correta para esses ambientes.
Isso, então, motivou um grupo de especialistas brasileiros trabalhando em áreas úmidas em todo o país, então, em escala nacional, a elaborar, então, textos e trabalhos científicos que mostrassem a síntese de um conhecimento já disponível que permitiria, sim, a inclusão dessas áreas úmidas em um arcabouço jurídico legal que assegurasse a sua manutenção e a sua integridade e até a restauração, quando fosse o caso. A partir disso, esse grupo de especialistas continua atuando e, no momento, além de vários trabalhos individuais, nós estamos fazendo um esforço conjunto para detalhar essa classificação em nível de macro-habitats, que seriam as unidades menores onde, de fato, os impactos ambientais acontecem. E esse é um trabalho árduo, é um trabalho em escala nacional, obviamente, e que demanda um esforço conjunto grande que vem sendo feito. Então, além de trabalhos individuais, como eu já disse, que trazem informações, um trabalho compilatório está sendo realizado com a atuação principal e a liderança do Instituto Nacional de Áreas Úmidas, o INAU, da Universidade Federal do Mato Grosso, e aqui na Amazônia, sob a liderança do Grupo de Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas, o Grupo Mauá.
Em 2003, com o papel de participar da tomada de decisões e definir as diretrizes para a implementação da Convenção de Ramsar no Brasil, foi instituído o Comitê Nacional de Zonas Úmidas. O CNZU é composto por representantes do governo federal, da comunidade acadêmica e de instituições da sociedade civil, como Carlos Durigan, da WCS.
Inicialmente, a sociedade civil tinha uma maior participação nesse espaço, com representações das várias regiões do país, né, compondo aí a representação da sociedade civil com atuação nas áreas de zonas úmidas no Brasil, mas infelizmente nos últimos anos vimos aí uma redução da participação da sociedade civil nos espaços de discussão pública na esfera governamental, e com a CNZU não foi diferente. E atualmente a participação da sociedade civil se dá a partir de uma representação, e com isso temos aí uma dificuldade muito maior de estar atuando e de estar contribuindo com ações voltadas às políticas públicas relacionadas às zonas úmidas no Brasil.
Hoje, os três maiores sítios Ramsar de escala regional estão na Amazônia, como nos contou o Guilherme Estupinian.
Dois no estado do Amazonas e um que é o sítio que protege a Foz do Amazonas e os manguezais, que vai desde o Amapá até o Maranhão. Ele sobrepõe unidades de conservação, sobrepõe outros sítios Ramsar, e é essa agenda Ramsar que nós queremos levar para as áreas protegidas que estão dentro do limite, né? Olhar para aquela unidade de conservação que tem toda uma lógica de conservação terrestre, queremos levar a agenda Ramsar e dizer: olha, esta área também está dentro do sítio Ramsar, né? Então nós queremos dar uma olhada especificamente nas áreas aquáticas e contribuir para a conservação desses ambientes. Então, isso é acho que uma estratégia essa, né? A agenda Ramsar, que já existe, está implementada no Brasil, que a gente precisa dar um gás. E a outra é a agenda de criação de áreas protegidas, com uma lógica aquática, né? Ou o estabelecimento de OMECs, que são as outras medidas eficientes de conservação baseadas em área, que não são unidades de conservação, mas são áreas que existem, já delimitadas, com governança, que têm outros objetivos, não necessariamente proteção de ambientes aquáticos, mas que elas contribuem para isso. Por exemplo, acordo de pesca. Um acordo de pesca é uma área que não é unidade de conservação, não é uma área protegida, mas ela tem uma delimitação geográfica, tem regra de uso, tem governança, mas ela foi criada para pescar, né? Mas quando tu fala com as pessoas que estão trabalhando lá naquelas áreas, lógico que eles se preocupam na manutenção do rio, do lago, da várzea. São esquemas que promovem redução de desmatamento em áreas de várzea, por exemplo, né? Porque eles têm como foco principal a pesca.
As principais ameaças às áreas úmidas na Amazônia, mas que se aplicam certamente a outras áreas úmidas, particularmente do Brasil e, quem sabe, do mundo, seriam uma listagem breve: a drenagem para agricultura e pecuária, que leva à substituição de espécies nativas, por exemplo, e degradação de sedimentos; a construção habitacional industrial, que tem focado muito esses ambientes; desmatamento e fogo, que estão, na verdade, associados a esses dois primeiros aspectos; e exploração indevida dos recursos naturais, por exemplo, no Rio Negro, extrativismo de madeira compromete demasiadamente as florestas alagáveis em função do crescimento lento que essas florestas têm devido à pobreza nutricional das águas desse rio; poluição doméstica, industrial e de mineração, e aqui a gente pode dizer o petróleo, por exemplo, contaminando ambientes. Já na Amazônia isso é um fato, que tem tido alguns acidentes, inclusive; e a questão do plástico, que é um grande problema não só nacional como mundial. Na foz do Rio Amazonas já se detectou a presença de plástico em profundidade, e também em peixes, nos tecidos de peixes. Mudanças do clima global também estão e vão afetar mais ainda esses ambientes, como o aumento de temperatura e mudança na precipitação. Nós temos tido ciclos de cheias intensas e alarmantes, com uma frequência muito maior do que houve no século passado, e isso tende a aumentar. E a construção de hidrelétricas tem sido um aspecto muito discutido, e vários estudos mostram a perda de espécies, tanto de peixes quanto de árvores da floresta alagável, além de outros aspectos socioambientais, socioeconômicos, inclusive, que são relacionados a isso.
Vários desses aspectos citados pela Maria Tereza Piedade serão abordados mais profundamente nos episódios seguintes desta temporada, como dissemos no começo do programa, e te convidamos a seguir conosco nos próximos meses. A solução para esses problemas, já dando spoiler aqui, passa fundamentalmente pelos esforços da gestão pública, mas a participação comunitária também é muito importante para a conservação dos ambientes aquáticos como um todo. Para o Carlos Durigan, o grande desafio é desenvolver a região com base em modelos mais sustentáveis e participativos.
Em termos concretos, quando falamos de ações de conservação para as áreas úmidas, paisagens aquáticas, rios e copos d'água na Amazônia, o que mais tem surtido efeito é estabelecimento de áreas protegidas, que junta diversos atores, inclusive comunidades locais, são protagonistas nas ações de manejo e conservação relacionadas ao uso dos recursos aquáticos, como é o caso da pesca. Territórios indígenas têm, alguns deles, estabelecido regras e zoneamento de ações e atividades que são realizadas em relação ao uso dos recursos também em paisagens aquáticas.
Essa participação das comunidades locais já tinha sido mencionada pelo Cláudio Maretti. E, para encerrar, ele desenvolveu mais a ideia.
Como as margens dos rios são tradicionalmente ocupadas por povos e comunidades tradicionais e também pela ocupação mais moderna dos últimos séculos, então é fundamental que se trabalhe a conservação com a interação com as comunidades locais, através do uso sustentável dos recursos naturais, que garanta também o desenvolvimento dessas comunidades e a conservação da biodiversidade. Mas também dos conhecimentos tradicionais, dos usos tradicionais, que permitam trazer para a nossa sociedade, que já se desconectou da natureza, ensinamentos e conhecimentos e até vivências que permitam essa reconexão, inclusive com os rios, rios que são tão abandonados nas nossas cidades.
Este foi o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Proteja Brasil. A apresentação foi minha, Alessandra Romano. A produção, roteiro, edição e montagem são de Mônica Herculano. A voz do Rio Negro é de Odenilze Ramos, ribeirinha da comunidade Carão e ativista socioambiental. Esse podcast é uma realização da iniciativa Proteja, rede de 16 organizações socioambientais brasileiras que facilita o acesso a informações relevantes e de qualidade e favorece a troca de saberes, a comunicação e a articulação entre os interessados nas áreas protegidas do país. Visite o portal proteja.org e compartilhe. Até o próximo episódio.